Bom dia, JB, tudo bem contigo?
Bom dia a todos os ouvintes.
JB, obrigado por nos atender, viu? Eu queria começar te perguntando como é que foi o processo de construção desse livro sobre o Roberto Carlos, dessa biografia. De onde veio a ideia? Quantas entrevistas tu fizeste para construir esse livro? Como é que foi o processo todo e onde é que tu quer chegar com ele, né? O que que o livro mostra pra gente que te parece o mais interessante, o mais importante?
Claro, claro. O que acontece é o seguinte, eu cubro Roberto Carlos, a carreira dele e tudo, há 35 anos. A primeira vez que eu entrevistei, eu era repórter iniciante na Folha de Londrina. E me mandaram entrevistá-lo no Hotel Bourbon, que era o maior hotel de lá na época. E o próprio Roberto abriu a porta do apartamento para mim. E desde então, acabou que eu me tornei uma espécie de setorista de Roberto Carlos.
Que coisa boa, hein? Gostei do teu trabalho.
Então eu vi shows dele, eu vi shows dele em Miami, em Jerusalém, em Pernambuco, no Geraldão, no ginásio de esportes, em todos os lugares eu estive atrás do Roberto Carlos, como repórter, né, como jornalista. E finalmente, quando eu terminei a biografia do Raul Seixas, há 2 anos, meu editor me perguntou, e agora? Qual é o próximo passo? E aí eu fiquei sem ação na hora, porque eu tinha acabado de passar por uma... A Raul Seixas não é um personagem fácil, é um personagem complexo.
Eu imagino.
Aí ele me disse assim, e o Roberto Carlos? O editor é que sugeriu. E eu achei que era um blefe dele na hora. Mas era de verdade, e eu já tinha essa trajetória, né, em torno do Roberto, então eu comecei a fazer uma biografia que tivesse essa abordagem mais pessoal, mais, digamos, de testemunha ocular da história, auditiva também, e ao mesmo tempo que fosse uma coisa que fizesse sentido na seguinte direção. O Roberto, ele é sempre visto como um cara que já existe, né? Ele parece que ele nasceu pronto. Ele evidentemente teve aquela fase da jovem guarda, né? Que ele foi coroado o rei da juventude, o rei da jovem guarda. E em seguida ele vira um monumento da música brasileira e a gente não sabe direito como ele chegou ali, sabe? Então a biografia tem muito essa intenção de explicar. Por isso o título dela é Roberto Carlos... Por isso essa voz tamanha. É uma promessa. Espero que ninguém saia frustrado, né, dessa viagem, mas é uma promessa de explicar. Esse verso é do Caetano Veloso, né, da música Força Estranha, que o Caetano fez para homenagear o Roberto. O Caetano tem a mesma impressão que eu, que o Roberto é uma força da natureza. E aí ele fez essa música. E eu gostei muito, aí pedi autorização para Caetano Veloso para poder usar no título da biografia.
JB, assim, o Roberto Carlos, ele é um objeto de desejo de biógrafos pelo Brasil afora, né? Eu não sei ao certo quantas biografias ele já tem, mas eu sei que só na segunda-feira, além da tua, outras 2 biografias serão lançadas e certamente outras pessoas já exploraram a vida do Roberto Carlos, né, como obra literária. Uhum. O que tu achas que a tua biografia traz de diferente, assim, teve algum momento, alguma conclusão ou descoberta que tu fizeste que tu, enfim, pensou, nossa, eu consegui algo que ninguém conseguiu ainda? Tô perguntando pra atiçar a curiosidade dos nossos ouvintes, viu?
Claro, claro, eu entendi. Acontece o seguinte, que na verdade, há muitos livros sobre o Roberto, mas nenhum é uma biografia. A única biografia que saiu de verdade... chamava Roberto Carlos em Detalhes. E o Roberto, ele se sentiu meio injuriado aí com essa biografia, e ele foi à justiça e conseguiu que ela fosse recolhida das livrarias na época, né?
Foi uma polêmica, né? Uhum.
E essa biografia, ela é, eu considero um livro extraordinário, é um livro referencial para a gente que trabalha com música, né? Porque ela foi feita por um historiador e jornalista chamado Paulo César de Araújo, do Rio de Janeiro. É muito importante esse trabalho dele. Muito, ele ouviu pessoas assim que eu acho fascinante o trabalho dele de investigação, porque ele foi atrás, por exemplo, do João Gilberto, que é um cara que não falava com ninguém, e ele conseguiu um depoimento do João Gilberto sobre o Roberto Carlos. Então, só que a biografia não está disponível, ela foi confiscada pela justiça, né? E aí você tem outros livros que tratam de aspectos da obra dele, mas que não contam a trajetória dele desde o nascimento em Cachoeiro do Itapemirim, em 1941, até esse aniversário de 80 anos, que a gente comemora agora na segunda-feira, dia 19 de abril, dia do índio. Então, a minha biografia, ela tem, primeira coisa, essa intenção de fazer a cronologia da história, né? O que aconteceu com ele nas diversas fases. A segunda preocupação é em relacionar os eventos, né? Então, eu procurei personagens, e eu entrevistei cerca de 40 pessoas, e eu procurei personagens que pudessem explicar a transição de um momento para o outro. Então, na minha biografia, vocês vão encontrar muita coisa sobre a vida do Roberto morando num subúrbio do Rio de Janeiro chamado Lins de Vasconcelos. Essa fase é muito pouco conhecida da história dele. E ela é muito determinante no que ele se tornou, porque ali, em Lins de Vasconcelos, ele conheceu os irmãos Barros, que eram os integrantes da banda Renato e seus Blue Caps, que depois acabou acompanhando ele na fase da Jovem Guarda, né? Ele conheceu Tony Tornado, ele conheceu o Gerson King Combo, né? Expoentes da Black Music brasileira. Ele conheceu Getúlio Cortes, que se tornou parceiro dele em canções memoráveis como Negro Gato. E Getúlio Tá Vivo também foi entrevistado pela minha biografia. Então você tem muitos fatos que ajudam, eu acho que ajudam a conectar as coisas, entende? Que vão dar um painel para o leitor, na minha opinião, claro, o leitor pode discordar, mas que vão dar um painel para o leitor de como ele atravessou essas décadas. O Roberto, para você ter uma ideia, está na ativa, cantando para um público desde que ele tinha 11 anos de idade. Ou seja, há 69 anos ele canta.
Impressionante.
Claro, né? E JB, uma dúvida que eu tenho, justamente tu falaste agora sobre esse episódio, que a meu ver é um episódio triste, né? Quando a biografia do Paulo César de Araújo, Roberto Carlos em detalhe, foi recolhida das livrarias, inclusive, né? Então o Roberto Carlos já deu uma série de sinais que não é um artista muito afeito a relatos sobre a própria vida, assim. Ele não se mostra muito tolerante a quem ousa entrar na sua intimidade, né? Então, já teve acusações de calúnia, de injúria, de difamação movidas pelos advogados do Roberto Carlos, né? Em mais de uma ocasião. E mesmo em casos de biografias escritas com muito respeito, como tu bem lembraste, é o caso dessa do Paulo César de Araújo. A minha pergunta é, se tu tens receio, JB, nesse sentido, né? De aparecer aí algum tipo de retaliação, algum tipo de contestação, já que o Roberto Carlos tem esse histórico aí de não muita afeição a esses relatos, ou se tu já contataste de alguma forma o Roberto Carlos ou a equipe dele para pedir algum tipo de autorização em relação à biografia, ou não é o caso?
Eu vou te dizer o seguinte, primeiro, a primeira resposta é, claro que eu tenho receio, né? Eu não vou mentir, eu temo que o Roberto não goste de algum aspecto. Mas o que eu queria deixar claro é o seguinte, eu não faço, por princípio, assim, é uma história que eu estou desenvolvendo como biógrafo, né? Eu não faço biografias autorizadas. Então, por quê? Porque eu digo isso. Não, não tenho nada contra as autorizadas, elas podem ser excelentes. O que eu quero dizer é que eu tenho a impressão que é possível fazer a coisa com mais liberdade e com menos cerceamento histórico, fazendo com independência, entende?
Ah,
sem dúvida. O que não significa que eu não precise ouvir a pessoa que é biografada, né? No caso de Raul e Belchior, eles já estavam mortos, né? Mas o Belchior não, ele estava vivo quando eu estava escrevendo, mas ele não estava disponível. Ele estava em Santa Cruz do Sul, aí,
no Rio Grande. Aqui no Rio Grande do Sul, escondido.
Muito bem escondido pelos fãs e por admiradores, né? Então, o Roberto, o que eu fiz? Eu escrevi o livro sem consultá-lo, porque achei que seria uma movimentação mais livre em torno dos personagens, né? E depois, há poucos meses, eu liguei para ele, para a assessoria dele, com a qual eu tenho boas relações há muitos anos, e perguntei se ele não gostaria de dar um depoimento para o livro. Então, o que, que eu pretendia? Eu pretendia confrontar algumas versões que podem ser interpretadas como talvez não elogiosas ou coisa parecida, com o próprio Roberto, para que ele desse a versão dele das coisas, né? Mas ele não respondeu até o fechamento da edição. O livro precisava ir para a gráfica, né? Ele tinha mesmo essa intenção de sair perto do aniversário dele, porque acho que é como se fosse um presente para os fãs, poder ter um livro sobre ele, mesmo para contestar, mas um livro que pudesse reunir todas as histórias, entende? Tudo que aconteceu na vida dele, de bom e de desagradável ou de triste, está tudo ali, sem, entretanto, isso é um ponto que eu queria ressaltar, ser desrespeitoso. Eu acho que a gente tem condições de fazer relatos em relação a qualquer pessoa com humanidade, sabe? Com respeito e seguindo os princípios do jornalismo, que são as coisas que norteiam o meu trabalho.
Claro, JB, como, claro, tu conheces muito sobre a personalidade, inclusive, do Roberto Carlos, pesquisou muito sobre a vida dele, eu tenho essa curiosidade, inclusive, que tem a ver com isso que a gente estava falando. A teu ver, por que é que ele se sente tão aviltado, né? Tão agredido, ou pelo menos essa é a impressão que dá, né? Quando, nesses casos, por exemplo, dessa biografia do Paulo César de Araújo, ele sempre se mostrou um recluso, assim, não muito afim de ter a sua história ali exposta. Tem algum palpite sobre isso? Que traço da personalidade dele faz com que ele se sinta assim tão insultado, né?
Aham. Eu tenho algumas, no meu caso, são alguns palpites, né? Porque eu não tenho como afirmar sem ouvi-lo, sem perguntar diretamente para ele. Embora isso já tenha sido perguntado para ele mais de uma vez, mas eu acho que o Roberto, ele tergiversa, ele engambela a gente quando a gente
Exatamente.
Pergunta essas coisas. Mas o que eu queria dizer, sem querer ofender ele, mas ele é ensaboado, né, nessas coisas. Mas o que a minha impressão, como biógrafo agora dele e tal, o que eu pude reunir de histórias, tem algumas explicações. A primeira delas, evidentemente, é psicológica, né? Ele tem um distúrbio, que é o TOC, que faz com que ele tenha um comportamento estranho em algumas situações, né? Ele mesmo admite isso e disse até agora, recentemente, num depoimento coletivo aí para a imprensa, que a pandemia exacerbou esse lado dele do toque, né? Tirando isso, você tem que ver o seguinte: o Roberto, ele se tornou um ídolo da juventude brasileira muito cedo, né? Nos anos 60, tipo, ele não podia sair à rua, era como se fosse os Beatles, aquele filme Os Reis do Iê Iê Iê. As fãs ficavam emboscadas e pulavam em cima do carro dele e puxavam o cabelo e tentavam tirar a roupa. Enfim, foi o primeiro artista brasileiro que eu conheça a sofrer esse tipo de assédio, né? E isso, também, você sabe que a idolatria é uma moeda de duas faces, né? Ela tanto traz o afeto desmedido quanto ela traz também ódio, né? E a reação oposta.
Tu, inclusive, desculpa então, te interromper, Roberto, só um parênteses, JB, no teu próprio livro tem um relato, né, de que o Roberto Carlos, em determinado momento, saca um revólver e dá dois tiros no chão, né, para dispersar uma multidão.
Perfeita. Muito bem lembrado.
Só um parênteses, você... pode continuar.
Não, isso aí mesmo, você pegou bem o ponto. Ele nesse momento do showbiz brasileiro, digamos assim, né, do estrelato, a gente sempre acha hoje que a Jovem Guarda foi uma coisa, digamos, dourada, inocente, né, muito, como eu poderia dizer, aquela coisa ingênua, né? E, na verdade, você vê, o Erasmo Carlos foi fazer um show aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba, e o carro dele foi atingido por 8 tiros, né, detratores, de jovens que não gostavam do sucesso deles, entendeu? O Roberto teve esse episódio que ele teve que dar uns tiros para o alto no centro de São Paulo, para não ser linchado por uma turba, né, de contrariados, digamos assim. Teve o Vanderlei Cardoso, que foi até Uberlândia, se eu não me engano, e foi espancado por detratores também, e acabou tendo deslocamento da retina, sabe? Então, os haters, que a gente acha que foram inventados agora com a internet e com as redes sociais, eles sempre existiram, né? E a Jovem Guarda foi o primeiro fenômeno massivo brasileiro, jovem, que catalisou essas coisas. Então, você imagina o Roberto crescendo e se desenvolvendo em volta desses acontecimentos. Acabou que ele se encastelou um pouco, né?
Isso, eu tenho a impressão de que isso até traumatizou ele um pouco, por isso que ele tem essa aversão, né? Uhum.
Pode ser. Isso é um dos lados, né? Aí você tem, claro, o próprio comportamento dele, né? Que ele sempre foi muito reservado na vida privada dele, né? Ele você não sabe muito sobre a vida privada dele, não sabia, pelo menos, porque ele não gostava disso. A coisa também que era muito forte na época eram as revistas de fofocas, como a gente chama hoje, né? Elas eram terríveis, inventaram várias vezes que ele tinha morrido, entendeu? Inventaram amantes para ele em pleno casamento. Então, isso fez com que o Roberto ficasse esse cara sou eu que a gente conhece hoje.
Tu, JB, tu falaste sobre a questão desses distúrbios psicológicos, né? E essa é uma questão do Roberto que gera muita curiosidade por parte dos fãs, por parte dos nossos ouvintes, né? É a questão do toque mesmo, né? Dessa obsessão que ele tem por algumas coisas, superstição, que até tu comentou agora que piorou na pandemia. O que o teu livro traz sobre isso? A gente sabe que ele não gosta do número 13, né? Não entra em carro que tem placas com o número 13, não senta em poltrona com o número 13, tem a questão das cores. O que o teu livro traz sobre isso?
Tem várias histórias. Nesse caso, as histórias acabam, eu acho, né? A gente não leva tão a sério porque não é com a gente, né? É com ele. Então, parece folclórico, mas tem certas histórias que são de fato engraçadas. Então, ele foi padrinho de casamento de uma cantora aqui em São Paulo, né? E o cerimonial implicava, ele tem uma das coisas que o toque faz ele fazer e que ele não mudou, ele mesmo confessa que não mudou, é o seguinte: ele tem que sair sempre pela mesma porta que entrou. Então, qualquer lugar que ele vá, ele tem que sair pela mesma porta que entrou. Isso não é de hoje, isso tem décadas. E aí, um dia ele foi ser padrinho de casamento e na igreja. Só que a igreja estava muito lotada, todo mundo sabia que o padrinho era Roberto Carlos. E quando ele entrou, ele fez a cerimônia e tal, participou, ele não tinha mais como sair pela porta da frente, tinha uma multidão lá fora. Ele não ia conseguir chegar até o carro. Então levaram ele pelos fundos. Ele protestou muito, né?
Eu imagino o sofrimento dele.
Porque para ele aquilo parecia, era como, enfim, é uma doença, né? É uma obsessão. E aí ele teve que concordar, levaram ele pelos fundos, tinha um carro esperando, saíram pela porta dos fundos da igreja. Bom, ele ligou no domingo depois, ele ligou para o padre, o pároco daquela igreja, e ele pediu para voltar para ir pular o muro do lado de trás, porque a igreja estava fechada, para ele abrir a porta da frente da igreja para ele poder sair.
Isso é maravilhoso.
Gente.
Não, a gente ri, mas isso é trágico, né? Na vida cotidiana de uma pessoa.
Ele não ia conseguir dormir nunca mais se ele não fizesse isso. E o padre achou estranho, mas concordou. Então ele fez isso. Então seria lindo hoje pegar o Roberto pulando a cerca da igreja para fazer uma foto dessas de redes sociais. Seria fantástico.
E JB, aqui em Porto Alegre, eu contei antes quando eu anunciei, a gente anunciou eu e a Mari para os ouvintes que íamos te escutar mais adiante, durante o programa, diz que em Porto Alegre tinha uma história de que ele, claro que isso não era só em Porto Alegre, né, mas a gente ouvia essa história aqui, de que ele quando chegava no aeroporto, de carro, né, o carro que ia buscar o Roberto Carlos no aeroporto, precisava dobrar sempre à direita. Então tinha que se fazer todo um caminho maluco na cidade para que ele fosse indo sempre dobrando à direita para chegar no hotel. Tem outras histórias assim que te parecem muito curiosas, assim, ele tem uma personalidade que era muito metódica também, né, pelo que a gente lê.
Sim. Eu devia ter ouvido vocês antes de fechar o livro, essa história eu não conhecia. Sensacional.
É maravilhoso.
O que acontece é que ele, depois ele começou um tratamento, ele disse que conseguiu eliminar algumas coisas, né? Tirar algumas obsessões. Aí ele conseguiu cantar de novo, quero que vá tudo para o inferno, que ele não cantava a palavra inferno, ele conseguiu, enfim, ele sabe, ele tem consciência disso. Agora, ele falou também que as pessoas exageram na lenda, né? Por exemplo, tem uma coisa que ele conta, que falavam muito que ele tinha pedido para um hotel, se eu não me engano, acho que era em Goiás, que ele ligou antes de chegar lá para fazer show e falou e que ele tinha visto fotos do hotel que tinham mandado para ele, né, que o artista sempre faz uma checagem, né, do lugar onde vai ficar. E aí ele viu que os carpetes eram marrons e ele exigiu que trocassem o carpete inteiro do quarto dele, senão ele não iria fazer o show. Aí ele riu, ele falou assim, pô, o cara que inventou isso porque ele jamais pediria pro cara trocar o carpete por ser marrom.
Ele trocaria de quarto, não de carpete, né?
Eu quero alertar aqui, JB, que essa história de dobrar sempre à direita, eu te confesso assim, eu não tenho uma confirmação, até queria te perguntar isso, era uma história que se ouviu muito aqui em Porto Alegre, então até para deixar claro aqui, não quero cravar essa, que depois o Roberto Carlos me processa e realmente eu não tenho certeza sobre isso, mas é uma história que muito se ouviu aqui em Porto Alegre sobre isso de buscarem ele no aeroporto sempre à direita.
Eu vi que ele se diverte com o que aparece de lenda assim, em torno disso, né? Ele sabe o que é verdade, ele sabe que ele é assim mesmo, mas ele também acha que tem uns exageros. Agora, eu achei fascinante essa da esquerda, da direita, né? Eu teria checado, é uma boa história.
JB, eu queria te perguntar o seguinte...
Ah, desculpa, vai lá, PG, Mari,
vai lá.
Eu deixo tu ir, vai.
Eu e a Mari, a gente tá com certo delay, aí JB, um fala, o outro pede desculpa de novo, a gente fica nessa. Mas Mari, eu vou então. Eu queria te perguntar o seguinte, o Roberto Carlos tá chegando, primeiro, só para contextualizar para quem ligou o rádio agora, a gente tá ouvindo o JB Medeiros, que é um dos críticos musicais mais respeitados do Brasil, ele está lançando agora a biografia do Roberto Carlos, que se chama Roberto Carlos, por isso essa voz tamanha. O Roberto Carlos, que na segunda-feira vai completar 80 anos. E eu queria te perguntar, JB, ele chega aos 80 anos com uma produção musical menos frequente do que alguns contemporâneos dele, né? Como o Caetano Veloso, o próprio Erasmo, né? O Gilberto Gil, são pessoas que têm lançado mais coisas. A minha pergunta é se o Roberto Carlos, na tua visão, ele ainda tem bastante a oferecer aos seus fãs, ou o teu entendimento é de que a produção dele pode já ter chegado próximo do esgotamento, não por perda de talento dele, de forma alguma, mas talvez por uma opção, né? Um cara que trabalhou muito, tá 60 e poucos anos nisso.
Sim. Eu acho assim, o Roberto, ele se desenvolveu, a carreira dele foi desenvolvida paralelamente ao desenvolvimento da própria indústria fonográfica, né? Então ele criou para si, além das questões de apresentação, cênicas e tudo, ele foi produzindo um disco por ano, que era uma exigência da, da indústria fonográfica, durante 43 anos ele produziu um disco por ano, né? E às vezes mais de um, porque ele fazia discos em italiano, ele fez discos em espanhol, ele fez um disco em inglês, ele fez discos ao vivo, né?
Então, sim, no Natal, inclusive, JB, perdão por te interromper, mas virou uma tradição brasileira, né? Presentear ou receber o disco do Roberto Carlos no Natal, né?
Exatamente. E isso, o que aconteceu foi isso. Então, eu imagino, cara, que do ponto de vista da produção autoral, mas ele tem cerca de 600 canções registradas, né? Ele e o Erasmo são os parceiros, o Erasmo é o grande parceiro dele, né? Fora o Erasmo, ele só fez música com 4 pessoas. Então, Roberto e Erasmo, essa produção é prodigiosa, ela tem um dos maiores songbooks da história da música mundial, né? E aí você chega, o cara chega aos 70, 80 anos, e as pessoas exigem dele que ele continue fazendo um disco por ano e que ele continue fazendo um show anual desses de televisão, e que ele... Eu acho assim, isso como fã já, falando como admirador, eu acho um exagero exigir isso dele. Eu acho que a questão se ele está estagnado ou não, né, como artista, isso é algo que eu não considero, pelo seguinte, porque ele é, como intérprete, ele é um artista que está no mesmo patamar histórico de Frank Sinatra, de Tony Bennett, ele pode viver do que ele já fez, que é bastante justo, entende, que ele viva das canções que ele compôs, que ele possa fazer interpretações, revisões delas, né, e continuará, para mim, sendo um criador, porque o intérprete é um criador. João Gilberto é o maior exemplo disso, né? Então, o Roberto, ele fez essa opção, que eu acredito que seja uma opção, de reduzir a produção frenética, que foi, caracterizou os anos da indústria, né? E começar a viver da sua própria produção, da sua própria... digamos, do seu próprio legado.
JB, eu fiquei curiosa com relação aos questionamentos que tu enviaste para o Roberto Carlos, né? Há pouco na entrevista tu disseste que procurou ele para, enfim, confrontar versões, digamos assim, né? Informações que tu apurou, que tu colocaste na tua biografia, e que tu queria saber da parte dele se aquilo era verdade, se não era. Tem algum que tu acha que é importante, assim, relatar alguma coisa forte, assim, que tu queria saber dele se era verdade, se não era verdade, e que acabamos ficando sem a versão do Roberto Carlos?
Tem muitos pontos que as pessoas questionam o tempo todo, né? E, por exemplo, a relação dele com o governo militar, a ditadura militar. Ele foi próximo dos militares. Eu, na busca dos fatos, assim, eu achei, evidentemente, todos os momentos em que ele se relaciona com o governo militar, né? Ele foi condecorado pelo próprio Geisel com a Ordem do Rio Branco, por exemplo, que é a mais alta comenda de pessoas que contribuem para a cultura brasileira ou para a diplomacia. Então, ele foi fez shows para o Exército Brasileiro, né? Então, naquele momento, para quem era de esquerda ou quem era ativista contra o fechamento da democracia, a postura do Roberto é ambígua. Às vezes é mais que ambígua, ela é favorável ao governo militar. Não encontrei nas minhas pesquisas nenhum momento em que ele faz uma declaração favorável, né? Ao mesmo tempo, ele era o maior artista popular brasileiro, então ele era bajulado pelo regime e também não fez nenhuma declaração contra o regime. Então, eu gostaria de falar com ele sobre isso. Eu acho que tem pelo menos uns 20 pontos que são importantes para ouvir a versão dele sobre isso. Qual seria adequado, por exemplo, recusar uma comenda do governo militar, uma comenda oferecida pelo próprio ditador no cargo, né? Eu não chamo de presidente mais, por Sim. questões, por razão de ordem histórica. Então, eu não sei, não saberia responder isso com convicção. E isso faz com que o Roberto seja muitas vezes colocado em fóruns de julgamentos sumários e tal. Eu tenho a minha postura em relação a isso, mas eu gostaria de ouvi-lo, entende?
Sinal das 10 horas e 45 minutos, JB Medeiros, jornalista cultural, autor do livro Roberto Carlos, Por Isso Essa Voz Tamanha. Obrigada pela participação, obrigada pela conversa aqui na Rádio Gaúcha. Maria. O livro vai ser lançado dia 19 de abril, segunda-feira, aniversário de 80 anos do Roberto Carlos, PG.
Só para finalizar aqui, JB, mensagem de ouvinte, aqui a gente está recebendo várias mensagens elogiando a tua entrevista aqui no WhatsApp da Gaúcha, 996995218, e um deles aqui, o Ricardo, diz o seguinte: aqui em Pelotas, quando o Roberto veio fazer um show no Teatro Guarani, realmente tiveram que trocar o sentido de tráfego de algumas ruas e interromper outras para uma limusine que trouxe o cantor do aeroporto. Até o teatro dobrasse sempre para a direita até conseguir chegar ao local do show. Então é uma lenda que tem outras pessoas confirmando aqui, viu?
JB, rapaz,
te agradeço muito pelo papo com a gente, cara.
E você acaba de me dar uma nova sinalização de investigação.
JB, obrigada, foi um prazer JB. Te ouvir, viu? Só para o pessoal saber como comprar o teu livro, qual é a maneira mais fácil?
Olha, ele está em todas as lojas virtuais, Submarino, Amazon, tudo isso já vende o livro. A própria site da editora estava com uma promoção, mas acho que já acabou, que era para ter, se comprasse na pré-venda, poderia ter um livro autografado. Ontem mesmo eu autografei 40 livros. Então, é possível comprar em qualquer loja na internet.
Valeu, JB. Um abraço para ti, um fim de semana.
Agradeço a oportunidade. Um beijo.
Um beijo.
Obrigado, beijo.